É, Luciana, e ouvintes da SBS, estas eleições locais portuguesas representam uma espécie de primeiro teste a 2 anos de governo socialista em Portugal. É um governo que tem apoio parlamentar de toda a esquerda e a tendência é para aprovação deste modelo que tem vindo a dar fôlego económico às pessoas. De facto, os portugueses escolhem neste domingo os seus representantes no poder autárquico, ou seja, aquele que está mais perto dos cidadãos. Isto através da eleição de candidatos às câmaras, aos municípios, às assembleias municipais, de ao todo 308 concelhos, tantos quantos há em Portugal. Também assembleias de freguesia, de onde emanarão as presidências de 3.085 juntas de freguesia. Compõem todo o território nacional. Daí a importância destas eleições e daí o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter feito questão de afirmar em cima do final da campanha que quem não usa a arma do voto acaba por desperdiçar essa arma. Um incitamento para que os portugueses, com muita tendência abstencionista, não deixem de votar nestas eleições locais. O resultado que na noite deste domingo sair das urnas terá sempre implicações nacionais e dele serão feitas leituras para cada um dos partidos em concurso e também para o próprio governo, muito embora o governo não dependa destas eleições, que são apenas para o poder local. Os socialistas dominam desde há 4 anos a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que estava até então na posse do PSD. Estava desde 2001. Então, uma eleição que terminou com uma estrondosa leitura nacional, tanto que, em consequência de eleições locais, o então Primeiro-Ministro António Guterres, hoje Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres veio admitir-se da chefia do governo e da liderança do Partido Socialista. Bom, agora, o PS parte em vantagem no poder autárquico. Há 4 anos conquistou 150 câmaras. Foi o seu máximo em toda a democracia portuguesa. 150 câmaras que incluem grandes centros urbanos como Lisboa, Coimbra, Sintra, Leiria. Em jogo para os socialistas está, nestas eleições de hoje, até que ponto poderão manter esse score de 2013, se irão baixá-lo, quanto, ou se pelo contrário, conseguirão mesmo suplantá-lo. Isso parece menos provável, mas não se esperam grandes diferenças, até porque o PS parte com margem dilatada de avanço. O partido sobre o qual há mais expectativa nestas eleições de hoje, em relação à leitura nacional dos resultados e, sobretudo, para o day after, é o PSD, o partido que foi líder do governo em Portugal entre 2011 e 2015, no tempo da crise, liderado por Pedro Passos Coelho. Há 4 anos, o PSD teve um dos piores resultados autárquicos da sua história. Quando se faziam sentir intensamente as medidas de austeridade adotadas pelo governo Passos Coelho para cumprir o acordo com a Troika, isto é, com a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu e com o FMI, que em 2011 viabilizou o financiamento de 78 mil milhões de euros ao Estado português, então o PSD sofreu uma derrota pesada, pesadíssima, ficou apenas com 106 presidências de Câmara, antes tinha 139, sendo que o PS, já o disse, ficou com 150. O PSD parte, portanto, de um resultado baixo, 106 presidências, e é de esperar que venha a subir um pouco em termos de câmaras e mandatos, sobretudo no país rural, não nos grandes centros urbanos, onde a implantação do PS parece muito forte. O resultado do PSD e a dimensão do crescimento desejado pela liderança de Passos Coelho é um dos momentos-chave na noite eleitoral e um dos temas que pode vir a aquecer a política portuguesa nas próximas semanas. O descontentamento de setores internos do PSD em relação à liderança de Passos Coelho tem anunciado contestação e ela poderá disparar, sabendo-se que as eleições diretas para a presidência do Partido Social Democrata estão previstas para os próximos meses. Uma certeza parece, no entanto, existir: se o PSD não ganhar centros urbanos e cidades principais como Sintra, Matosinhos, e se a subida não for significativa, terá de confrontar-se com críticas internas ferozes. Prevenindo O dia seguinte, Passos Coelho já foi avisando que não abandonará a liderança por iniciativa própria, isto é, não se demite. Também o CDS, Partido Popular, joga forte em termos de consequências nacionais, parte de um score de apenas 5 presidências de Câmara e quer crescer em termos gerais. Mas o facto é que, para o CDS, o ponto central destas autárquicas passa por Lisboa, onde este partido joga todas as suas fichas, incluindo a própria presidente Assunção Cristas, que é candidata à Câmara de Lisboa. Mas Assunção Cristas estabeleceu para si uma meta que é a de igualar e ultrapassar o máximo conseguido pelo CDS em Lisboa, que foi 7,59% nas eleições de 2001. Então o candidato era Paulo Portas. Se Assunção Cristas conseguir igualar o resultado de Portas, poderá cantar vitória, um grito que será tanto mais ganhador quanto mais ultrapassar essa marca. E tudo indica que vai mesmo conseguir ultrapassar. As últimas sondagens dão-lhe um resultado na ordem dos 15 a 17%. Neste caso, ultrapassando mesmo a candidata do PSD, que poderá vir colocar-se apenas em terceiro lugar. A arriscar menos em termos nacionais nestas eleições está o PCP, pelo menos aparentemente, já que não tem nenhum jogo principal em risco. As autárquicas são sempre importantes para os comunistas, têm tradição no poder local e há 4 anos ampliaram o número de presidências de Câmara, subindo de 28 para 34, que têm agora como presidências, embora o objetivo assumido pela direção do PCP seja aumentar tanto o número de presidências como o número de mandatos, isto é, vereadores. Se os comunistas caírem nas urnas, o resultado poderá ter consequências no apoio ao governo do Partido Socialista. Uma perda grande de poder autárquico comunista pode fazer soar campainhas de perigo, é que uma eventual erosão eleitoral acentuada pode significar que o PCP sucumbiu ao chamado, vamos chamar-lhe, abraço do urso do Partido Socialista na sequência do apoio comunista ao governo socialista. Isso iria certamente dificultar a disponibilidade comunista para um futuro acordo com os socialistas de António Costa. Quem joga forte nestas autárquicas é o Bloco de Esquerda. Este partido aposta pela primeira vez a sério, empenhado em criar uma rede de vereadores que lhe permita alcançar uma implantação nacional. O Bloco de Esquerda é um partido que aparece nas sondagens com 9 a 10% das intenções de voto. É um valor constante desde há já 2 anos e meio, sendo, no entanto, que o Bloco de Esquerda é sobretudo um partido urbano e focado nas principais cidades de Lisboa, a Porto, também Braga. Um outro fator a ter em conta nestas eleições locais portuguesas, na análise dos resultados, tem a ver com o surgimento de novos players. Hoje há 13 câmaras, 13 em 308, que são lideradas por presidentes eleitos em listas de cidadãos. Será que as candidaturas independentes vão aumentar a sua presença no mapa nacional? Irão diminuir? Quantos presidentes de Câmara serão eleitos que nunca o foram antes por qualquer partido? Até que ponto o descontentamento do eleitorado com os partidos políticos irá transferir votos para os movimentos de cidadãos? Teremos de esperar até logo à noite, noite deste domingo, para começar a analisar as cartas com que se vai julgar a política portuguesa nas próximas semanas, nos próximos meses. Francisco Sena Santos, a SPS, em Portugal.